ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa falando das movimentações do mercado da bola. O Comitê de Gestão do Santos se reuniu hoje e acertou a venda do atacante Marcos Leonardo para o Benfica de Portugal por dos 18 milhões de euros, isso mesmo, 18 milhões de euros, na cotação atual, 96 milhões 330 mil reais. Artilheiro do Peixe em 2023 com 21 gols, a jovem promessa ainda vai realizar exames médicos e ser apresentado como reforço do Benfica. O contrato será válido por 5 temporadas. Nos bastidores, o Santos segue se preparando para o próximo ano. No caso é esse, né? A próxima temporada. Além da saída do Marcos Leonardo, o Peixe já havia acertado a venda do Jean Lucas, volante, né? Cria do Flamengo, para o Bahia, que está pesado no mercado, e o empréstimo do venezuelano Soteldo para o Grêmio. Nos bastidores, o presidente Marcelo Teixeira avalia seus primeiros dias na presidência do Peixe.
Notei que os departamentos, nós temos alguns profissionais que já conheço, outros que não conheço, mas que tive também condições de acompanhar o processo de transição e ter já uma noção do funcionamento de cada um desses setores. Isso é importante. Pela nossa experiência também, isso é válido, porque a gente já chega mais à frente do processo. Visitei as dependências, a estrutura praticamente continua a mesma, um pouquinho deteriorada, necessitando de investimentos, de recursos para que a gente possa realmente melhorar a qualidade, o conforto, a segurança, principalmente aqui da Vila Belmiro e dos funcionários, de um modo geral. Mas estou bastante otimista, muito confiante. Já temos os primeiros compromissos já agendados. Até então era do período de transição, agora já com o presidente do clube. Então agora vamos ter as reuniões mais de departamentos, com soluções, com já decisões nas quais nós já vínhamos tendo um estudo do planejamento para esse ano, e agora vamos colocar em prática de acordo com os profissionais que estão assumindo em cada um dos setores.
Marcelo Teixeira também garantiu que foi muito bem recebido pelos funcionários e não projetou mudanças drásticas.
Bastante trabalho, mas tenho também a retaguarda dos profissionais que já trabalham no clube. Não queremos aqui nenhuma mudança drástica, ao contrário, faremos algumas muito pontuais, no intuito de reforçar o trabalho para que a gente alcance o objetivo de um modo muito claro. O que eu fiquei impressionado é com o comprometimento dos diretores, funcionários e profissionais de um modo geral, já no período de transição, principalmente a nossa equipe financeira, administrativa, todos muito conscientes, eles mesmos, cada um deles, falando que estavam prontos a contribuir, a colaborar, a como estamos fazendo no departamento de futebol profissional. Fiquei exatamente até emocionado de ver essas manifestações espontâneas, nenhuma obrigatória, no sentido de até acomodações de recursos financeiros, os valores profissionais inerentes hoje aos setores do clube. Então, todos, há um movimento muito forte, e isso eu acho que me impressiona bastante. Não poderia ser diferente, mas poderia acontecer em algum dos setores que não tivesse essa mesma visão ou o mesmo sentimento, mas todos estão conscientes do momento grave do clube, estão dispostos a contribuir para reconstruir uma nova história e, acima de tudo, nós reestruturarmos definitivamente com projetos que sejam realmente necessários para que o Santos alcance seus objetivos a curto e médio prazo.
Marcelo Teixeira retornou à presidência do Santos depois de 14 anos. Além das contratações e saídas já anunciadas no futebol, o dirigente garantiu que uma das suas metas é a reestruturação da base, do Departamento Médico e também do Futebol Feminino. E quem está comigo é o André Luiz Mendes, até às 7 da noite aqui no programa No Mundo da Bola. O Santos não tem jeito, tem que passar mesmo por essa reformulação e acho até que está no mercado até muito forte, contratando jogadores com certo nome, talvez já com não tanto futebol, hein, André? Boa noite.
Boa noite, Xará. Um abraço para você, para a turma ligada no Mundo da Bola. Você tem razão, né? O Santos está bem na foto, na atual conjuntura, né? no atual momento, quem cai para uma Série B, né? Às vezes os recursos também são muito grandes que caem, fica difícil. E o Cruzeiro está surpreendendo aí. O Santos está surpreendendo aí. O Marcelo, quando foi presidente, não foi tão mal, foi bem no clube. Ele é um cara muito querido dentro do Santos. E eu acho que tem tudo para poder fazer um bom trabalho. Está negociando o Marcos Leonardo? Claro, o Santos precisa fazer caixa para poder manter um time e subir para a Série A.
É uma pena que não negociou até antes, né? Porque ele estava mais valorizado. Com a queda, teve uma ligeira queda no valor, né, André?
É verdade. Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Santos ficou numa sinuca de bico, né? Preciso do cara para tentar me livrar do rebaixamento e, ao mesmo tempo, preciso vendê-lo para não ser desvalorizado. Houve uma opção de permanência do jogador para tentar tirar o Santos do problema do rebaixamento, mas infelizmente sofreu duas derrotas consecutivas, a queda e a desvalorização do atleta.
Sérgio Coelho e Márcio André de Brito tomaram posse como presidente e vice da Associação do Atlético Mineiro ontem, na sede do Galo. Com apenas uma chapa inscrita, o mandatário do clube foi aclamado após a eleição que aconteceu em 12 de dezembro e fica na presidência até 2026. O dirigente falou das dificuldades que terá pela frente, mas garantiu que não faltará empenho nesse próximo triênio.
Vai ser mais um mandato, né? E esse também é muito desafiador. Serão 3 anos difíceis. Nós vamos, né, experimentar uma gestão, associação, Clube Atlético Mineiro e a SAF. Mas nós já estamos acostumados a trabalhar juntos, né? E o grupo que vai dar continuidade nesses 3 anos, né, a gestão é o mesmo que trabalhou nos últimos 3, então eu acredito que vai dar muito certo, né? E vamos continuar focando muito no futebol.
Sobre contratações, até agora a única anunciada é Gustavo Scarpa. O Galo adquiriu os direitos do jogador junto ao Nottingham Forest da Inglaterra por R$27 milhões. Além dele, o Atlético monitora a situação do Rodrigo Muniz, atacante formado no Flamengo e que atualmente pertence ao Fulham da Inglaterra, e do Mastriani, atacante do América Mineiro. O André Luiz Mendes, o Atlético, ele já tem um time até forte, né? Pelo menos terminou na terceira colocação, fez um grande segundo turno no Campeonato Brasileiro do ano passado. Com o Scarpa melhora bastante, mas é aquilo, né? Não pode vacilar nessa questão financeira como vem vacilando nos últimos anos, né?
É verdade. Tem que conseguir fazer uma estrutura em que o time possa ser campeão, a sanar suas dívidas e não acumular muitas dívidas. O Filipão levou um tempo, né, foi até questionado pelo torcedor do Atlético, foi até isso, mas de repente deu a volta por cima. O Atlético tem um grande time. Para mim, a melhor contratação até o momento no futebol brasileiro foi o Gustavo Scarpa, melhor até do que o De La Cruz, porque acho ele melhor jogador do que o De La Cruz, embora tenha um pouquinho só de característica diferente. Um é mais agressivo, outro é um jogador mais de marcação, mas eu acho que o Atlético Mineiro, e se não perder o Paulinho, que já começam as negociações, o Rodrigo Caetano já admite até uma provável saída do Paulinho na janela de transferência, mas se conseguir manter o que está aí, o Atlético vai ficar com um super time, viu, Xará?
A questão do Paulinho, André, é uma questão, ela, na minha opinião, ela é muito, muito simples. O Atlético conseguiu o Paulinho de graça, não gastou nada com a contratação do Paulinho. Paulinho estava livre no mercado depois de sair do Bayer Leverkusen. Agora ele vai fazer dinheiro, Paulinho valorizou, artilheiro do campeonato, então o que vier agora é lucro, né?
É verdade, pior, né? Ídolo da torcida, os caras viram ídolo junto com o Hulk, agora fica ruim de segurar, né?
Pois é, não tem muito jeito não. São 6h40 no horário de Brasília.
Momento estádio.
E a triatleta Luísa Batista deu mais um passo importante na sua recuperação. Ela foi atropelada enquanto treinava na manhã do dia 23 de dezembro e sofreu politrauma grave, com lesões no pulmão direito, fraturas em diversos arcos costais e na perna direita. O Hospital das Clínicas de São Paulo informou que Luísa passou sem nenhuma intercorrência por um procedimento eletivo minimamente invasivo para limpeza e drenagem da cavidade torácica. Embora não tenha previsão de alta da unidade de terapia intensiva, a campeã pan-americana tem evolução satisfatória e já respira por si durante boa parte do tempo. E a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos adotará a cidade de João Pessoa como residência durante os próximos 7 meses, como forma de preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O objetivo principal é tornar os treinamentos com bola rotina de todos os atletas, o que não acontece normalmente, pois a maioria das equipes da modalidade se reúne eventualmente para suas atividades. O time brasileiro vai treinar de segunda a sábado, sempre em 2 períodos, no Instituto de Cegos da Paraíba, um dos centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o técnico Ramon Menezes convocou o Kaique, goleiro do Palmeiras, para a disputa do torneio pré-olímpico da Venezuela. O jogador foi chamado para ocupar a vaga de Andrew, goleiro do Gil Vicente de Portugal. A competição acontecerá na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro e classifica os 2 primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Paris. Escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, Barranquilla não vai receber o maior evento esportivo das Américas daqui a 3 anos. A Pan-Am Sports, entidade que tem o direito da competição, comunicou que o PAN não será mais na cidade colombiana. O comitê organizador não cumpriu várias cláusulas do contrato. A cidade de São Paulo já manifestou interesse em realizar o PAN de 2027. A candidatura da capital paulista estaria prevista para a edição de 2031. No entanto, até hoje, São Paulo não oficializou qualquer candidatura, seja para 2027 ou 2031. Voltando a falar de futebol, são 6h42. O primeiro e até agora único reforço do Vasco desembarcou no Rio de Janeiro. Trata-se do zagueiro João Vitor, de 25 anos, que estava no Benfica de Portugal e aqui no Brasil atuou no Corinthians, principalmente no Corinthians. O jogador falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa cruzmaltina.
Primeiramente, estou muito feliz do Vasco ter me escolhido. Precisava jogar, fazia tempo que contava com essa oportunidade. E eu estou muito bem fisicamente, venho treinando muito, venho treinando com o elenco do Benfica todo o tempo. Venho jogando menos, mas estou bem fisicamente, estou preparado para o ano que vai ser difícil, mas vai ser um ano muito vencedor.
Sem dúvida, estou muito mais evoluído. Infelizmente não joguei muito no Benfica, mas eu sei que aprendi muito, consegui jogar na posição de lateral, consegui jogar de zagueiro, então foi algo que fisicamente evolui muito também, então foi algo taticamente, fisicamente, para mim foi muito bom. Conversei muito com um amigo Piton também, que jogou comigo no Corinthians, falou muito bem do Vasco, falou que a torcida é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que vai me acolher. Estou muito feliz, sei da responsabilidade também de ser uma contratação muito cara e pode ter certeza que eu vou dar conta do recado.
Tá aí, portanto, o João Vitor. André Luiz Mendes, que você lembra aí do João Vitor? Acha que é um bom zagueiro? Vale 6 milhões de euros?
Acho que vale. Eu acho um bom zagueiro, já vi jogar várias vezes. Quando joga pelo setor esquerdo, melhor ainda. Né? O Vasco da Gama se despediu do Campeonato Brasileiro. Depois de estar bem, achei que a defesa do Vasco deu uma queda de repente na reta final do Campeonato Brasileiro. Está trazendo um jogador que o Vasco gosta. O Vasco gosta de quarto zagueiro alto. É um jogador que sobe bem na cabeça e jogador que é rápido. O zagueiro tem que ser rápido hoje. E eu acho que o Vasco fez um grande investimento.
Vasco que hoje tem no elenco para a zaga Medel, Maicon e o Léo, né? São os 3 zagueiros que atuam mais. Tem o Zé Vitor e o Miranda também, que são jogadores que um provavelmente não terá o contrato renovado e o outro, no caso o Zé Vitor, deve ser emprestado. Tem clubes até da Europa de olho. André, a gente observa a movimentação do Vasco no mercado. Você ontem deu um recado aqui para a SAF do Vasco. E hoje, pelo menos nos principais programas aí da TV fechada, fala-se muito no Vargas. A informação que eu tenho é de que o Vargas foi oferecido e até um ex-companheiro dele de seleção, no caso o Medel, não foi muito favorável à contratação, porque o Vargas hoje está com boi na sombra, segundo a expressão que eu ouvi. Bom, você acha que o Vargas pode somar alguma coisa ainda ao Vasco, André?
Se ele quiser jogar futebol, sim. Se ele quiser ficar igual no Atlético Mineiro fazendo turismo, não é um bom negócio para o Vasco, porque vai se complicar. Acho ele bom jogador, ele em forma e com vontade de jogar, vai compor muito bem o meio-ataque do Vasco, até junto com o Payet, podem ser uma grande dupla para esse meio de campo do Vasco da Gama, né? Se o Medel criticou, deve ser algum problema que ele já conhece, ou até da própria seleção chilena lá de dentro, enfim, a gente não sabe o que se passou. O ideal para o torcedor do Vasco é: Eduardo Vargas está bem e quer jogar bola, aí arrebenta.
Aí eu realmente concordo, acho que é um grande nome. E o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que condenou Cuca por suspeita de violência sexual contra uma menor de idade durante uma excursão do Grêmio ao país europeu em 1987. A decisão foi tomada após a justiça suíça receber um pedido de novo julgamento solicitado pela defesa do esportista em maio de 2023. No entanto, o Ministério Público Suíço considerou que isso não seria possível, uma vez que o crime já estava prescrito. O órgão sugeriu, então, a anulação da pena e a extinção do processo. Além disso, a juíza responsável ainda determinou uma indenização à Cuca em 13 mil francos suíços, cerca de R$75 mil na cotação de hoje. A justiça suíça considerou que Cuca foi julgado à revelia, ou seja, não estava presente e não teve representação legal. Conforme o documento, isso é uma violação do artigo 6 da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais. André Luiz Mendes, o Cuca está limpando o nome dele, hein?
Olha só, inclusive, é bom avisá-lo ao Ministério Público lá do local, que se é o seguinte, diz o Ministério Público, o Ministério Público Suíço considerou que isso não seria possível, uma vez que o crime já estava prescrito. Se foi crime, então tem que ver. Ou então eles estão errados em falar. Então, olha, não foi crime o que ele cometeu, não foi julgado a revelia, não tem como comprovar. Então você não pode denominar que foi um crime se você mesmo admite que você não teve condição de julgá-lo e que o julgamento foi a revelia. Eu acho que o Cuca sofreu demais com esse tipo de coisa aqui. Foi num momento até político brasileiro ruim para ele, porque há uma transformação acontecendo e com razão e positivo, eu acho. Só que o cara ser taxado de uma coisa que ele não fez, pelo que está escrito aí, eu não tenho acesso a autos, não sou advogado e tudo, mas se o cara está sendo julgado a revelia e não houve crime, por que está dizendo que o crime prescreveu? Não entendi.
É verdade. Agora, o Cuca, ele foi praticamente expulso do Corinthians, né? Ele ficou pouquíssimo tempo no último campeonato brasileiro, teve que sair. Para onde o nome dele é cotado, realmente há uma crítica muito grande a essa possibilidade. Você acha que a partir de agora isso vai mudar ou vai seguir da mesma forma?
Eu acho que são coisas que às vezes mancham a gente, a carreira da gente por muito tempo. Eu acho que vai ficar um pouquinho ruim, mas já passa. Até porque o Cuca vai vir, vai se apresentar e vai mostrar que, olha, eu não tive nada a ver com isso. Como é que eu posso ser taxado de uma coisa que eu não fiz? Aí, Oxará, seria uma desonestidade do torcedor com a figura, primeiro pública, com o pai de família e depois com o profissional.
Bem, sobre o Cuca treinador, eu convivi com o Cuca na época de setorista, cobri o Botafogo lá no início do Cuca. Cuca ainda era um técnico sem títulos, falavam até que era pé frio. Para mim, o melhor treinador de campo e bola é o Cuca. Convivi com o Cuca e vi o trabalho do Cuca de perto, na época que a gente ainda assistia os treinamentos. Como treinador, para mim, é um dos melhores. Se liberarem isso aí, essa parte psicológica aí, se as torcidas pararem de entre aspas, reclamar de uma possibilidade do Cuca, acho que o Cuca ainda tem muito caldo para dar, hein, André?
Agora imagina, Xará, que você falou tudo isso, e anos antes disso acontecer, eu tive uma conversa com o Cuca no Gama, onde a gente também podia ter acesso. Além disso tudo que você falou, ele é um ser humano maravilhoso, cara.
6h49, horário de Brasília.
Bola laranja.
E o Novo Basquete Brasil está de volta com as duas primeiras partidas do ano. No Centro Olímpico, Fortaleza Basquete Cearense recebe o Franca às 7h30 da noite. E às 8 horas, o Caxias do Sul Basquete encara o Flamengo no SESI, em Caxias do Sul. O rubro-negro já está garantido no Super 8 e parte para a terceira partida de uma série de quatro compromissos fora de casa. O armador argentino Franco Balbi dá receita para que o Flamengo saia da quadra vitorioso.
Não, a gente trabalha para ganhar em todos os lugares. Sabemos que nem sempre vai ser fácil. Normalmente é muito mais difícil do que todo mundo espera, porque a competição tá muito forte, tá muito, com muitos times muito bem montados a temporada, e eu acho que agora é para os próximos jogos fora. A gente tem que continuar com o mesmo pensamento que vem trazendo desde alguns jogos atrás, e continuar treinando e melhorando, que acho que ainda temos um pouquinho para melhorar, e a gente consegue, treinando com seriedade, consegue melhorar ainda mais.
Além do Caxias do Sul, Flamengo enfrenta o União Corinthians na sexta-feira no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. E o Flamengo vem de vitórias sobre o Pinheiros 88 a 83 e sobre o Corinthians 95 a 72, todas fora de casa. A 21ª rodada do NBB segue com mais 5 partidas marcadas para esse próximo fim de semana. Na sexta-feira, às 7h30 da noite, tem Unifacisa e Franca e União Corinthians e Flamengo. E às 8 da noite, Corinthians e São José. No sábado, 4 da tarde, Brasília e Pato. E às 5 da tarde, São Paulo e Bauru. E tem jogador de saída e com proposta milionária sendo recusada no Fluminense. Quem atualiza o tricolor carioca é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André. Depois de quase 4 anos servido ao Fluminense, o zagueiro Nino vai deixar o Clube das Laranjeiras. O destino do jogador de 26 anos é o Zenit da Rússia, que vai desembolsar 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais, para ter o brasileiro no seu elenco. O Nino é pernambucano. Começou no Sport, depois foi para a base do Mojimirim. Mas o primeiro time do zagueiro como profissional foi o Criciúma, de onde veio emprestado para o Flu em 2019, a pedido de Fernando Diniz, que estava em sua primeira passagem como treinador do tricolor carioca. A gente resgatou a primeira coletiva de Nino como jogador do Flu.
Eu sou um jogador que me considero jogador técnico, né? Me considero com uma boa velocidade, mas mais importante, sou um jogador que se entrega, que joga com raça, com vontade. A torcida pode esperar isso de mim, vou sempre fazer o meu melhor, e os números refletem isso. É muito trabalho, muita disposição para que na hora do jogo tudo dê certo.
Tá aí o Nino, quando foi apresentado ao Fluminense. Nino tá indo embora para a Rússia e vai deixar saudades entre os torcedores do Flu. Nino fez 244 jogos com a camisa tricolor e marcou 13 gols. Foi capitão do time e leva no currículo 2 campeonatos cariocas e a Taça Libertadores de 2013. Outros jogadores do Flu seguem cobiçados, como o atacante John Kennedy. O Lyon da França, clube que tem como proprietário o americano John Textor, que também é dono do Botafogo, ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, pelo passe do jovem de 21 anos. Mas o Flu negou a proposta. Por enquanto, John Kennedy fica no Flusão. Sabe-se lá até quando, né, André? Um abração, tchau!
É verdade, um abraço, Rodrigo Ricardo. O André Luiz Mendes, começando aí pelo último, John Kennedy. Fez bem o Fluminense em recusar?
Claro, jogadoraço. O cara que é decisivo já é um grande jogador. E esse menino, ele tem uma facilidade de com as duas pernas e tem uma estrela que é muito boa, e esse é o momento que a gente tem que aproveitar no futebol. Eu acho que o Fluminense fez um excelente negócio em permanecer com ele.
A proposta do Lyon, e tinha até uma cláusula aí que não permitia que ele jogasse pelo Botafogo, já que o Lyon pertence também ao John Textor. E sobre o Nino, pra mim é furada, jogar na Rússia hoje em dia é furada.
O país não vive um bom momento em virtude da guerra, né? Você tá indo pra um lugar em virtude disso. Eu acho que se fosse o Nino, repensaria, porque você está levando a sua família junto com você, né? E a gente que trabalha na nossa função, às vezes recebe proposta por causa da família da gente, a gente não faz muita coisa. Então eu acho que o Nino deveria repensar. Não é lá que ele vai conseguir, nesse momento, manter uma atuação em nível de seleção brasileira, que é o que ele estava acontecendo com ele. Mas o tal do dinheiro é um negócio complicado, viu, Xará?
É verdade. Bom, falando do futebol paraense, Remo e Paysandu seguem se preparando nesse início de temporada. O Papão da Curuzu disputa a Copa do Brasil, o Brasileirão da Série B e, claro, o Campeonato Paraense. Um dos reforços do clube, o volante Gabriel Bispo, avalia a preparação do Paysandu, as dificuldades do Parazão e os objetivos da temporada.
Eu gosto muito de usar a frase do Bernardinho, né? Que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Então, a preparação está sendo muito ótima, né? Estamos treinando dois períodos, né? E como você me alertou, o Campeonato Paraense é um campeonato difícil, onde enfrentaremos muitos jogos debaixo de chuva. Então, a gente tem que se preparar bem. Se preparar bem, estar se afiando, se conhecendo logo, porque já começa o campeonato, não vai dar tempo de se conhecer. Então, temos que se preparar o mais forte possível para poder ter uma boa temporada, né? Sem risco de lesões, todo mundo bem, todo mundo podendo ajudar da melhor forma possível. Então, se preparar é a base de tudo. Então, está sendo bem, graças a Deus, está sendo bem organizado por todos e sentindo bem, graças a Deus.
Tá aí o Gabriel Bispo, jogador do Paysandu. Agora vamos falar do Remo, que tem pela frente a Copa do Brasil, o Parazão e a Série C. O zagueiro Renier fala sobre a preparação do Leão.
Olha, o que eu posso falar do Renier de hoje, né? Dessa história aqui que se inicia, um Renier mais preparado, um Renier mais experiente, né? Com outra visão também do jogo e de todos os contextos que o jogo precisa ter, né? Um Renier mais preparado em vários aspectos, eu posso dizer. E eu espero que essa caminhada aqui seja uma caminhada de sucesso, né? E tenho trabalhado desde já que cheguei aqui para isso, né? E continuarei trabalhando, né? Acredito muito no trabalho, no dia a dia, e é isso que eu tenho buscado fazer todos os dias desde que cheguei aqui no Remo, né? Espero que a gente possa ter sucesso aqui, espero que eu possa ter muito sucesso aqui, juntamente com o clube, juntamente com meus companheiros, e a gente consiga os objetivos que a equipe almeja no ano.
Bom, André Luiz Mendes, Remo e Paysandu, um na B, outro na C, André.
É verdade, o ideal seria que pelo menos um desses estivesse na A, pelo menos, né? Porque essa dupla Repá aí, o Remo e o Paysandu, sempre foram fortes no futebol brasileiro e de 10 anos para cá a queda foi vertiginosa. Há de lembrar que o Paysandu fez até grandes façanhas, conseguiu vencer com o gol do Yarley o Boca Juniors numa Libertadores dentro da Bombonera, cara. Tudo bem que depois perdeu em casa de 3-1, mas venceu lá.
6:57.
Esporte Internacional.
E o Barcelona enfrenta o Las Palmas amanhã fora de casa em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Vitor Roque teve a sua inscrição regularizada e deve entrar em campo. Xavi Hernández, o técnico do Barça, também falou sobre a possibilidade de escalar o brasileiro ao lado de Lewandowski.
Sim, a Lewandowski, a João, a Ferran, a Rafa, a Lamin. Bueno,
Temos Lewandowski, temos Ferran, temos Rafinha. Quanto mais jogadores estivermos competindo entre eles, melhor para nós. Vitor Roque vai me ajudar muito nesse sentido também de gerar competitividade no grupo. Também um aspecto positivo. Creio que ele e Leva podem se adaptar perfeitamente dependendo da maneira que joguemos. Vitor Roque pode jogar pelo lado ou como 9. Pode se adaptar perfeitamente. Não haverá problema para que eles joguem juntos em certos momentos da partida.
Sim, se pode adaptar perfeitamente. Não haverá problema para que joguem juntos em certos momentos do partido.
O Barcelona, que é o quarto colocado, enquanto o Real Madrid lidera a competição, hoje venceu o Mallorca por 1-0. Nesse momento, o Girona, que é o segundo colocado, depois de abrir uma vantagem de 3-1, está empatando com o Atlético de Madrid. 3-3, jogo com 20 minutos do segundo tempo. O Vitor Roque é uma grande esperança do povo brasileiro aí para o futuro, hein, André?
Sem dúvida. Vocês imaginam uma coisa, Xará. Rapidinho, seleção brasileira, o ataque. Você é defensor do time adversário e está dormindo na concentração. Caramba, amanhã eu vou enfrentar. De cara, Vitor Roque, Vini Júnior, Rodrigo e companhia, meu amigo. O cara não dorme não, parceiro.
Ainda tem o Endrick aí que tá, tem tudo pra crescer e evoluir, né?
Eu não queria completar isso pra não acabar de tirar o sono do zagueiro.
André Luiz Mendes, um abraço, até a próxima, amigo.
Até amanhã, Xará, um abraço.
Valeu, fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais 6:30 da noite. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.